Começa agora na Rádio UERJ.
UERJ Entrevista.
Apresentação, Joana Chassi.
Começa agora mais um UERJ Entrevista, que vai bater um papo com a doutora Tânia Guerreiro sobre a Oficina da Memória. E se você não anda com uma memória muito boa, não pode deixar de conferir a entrevista que começa agora. Doutora Tânia, seja bem-vinda aqui na Rádio UERJ. E o que é a Oficina da Memória?
A Oficina da Memória é um trabalho que se propõe a melhorar o desempenho cognitivo e, na verdade, mais do que o desempenho cognitivo, o desempenho global de pessoas de meia-idade, terceira-idade e quarta-idade. Nós vivemos numa época onde existe ainda muito preconceito em relação às capacidades mentais do idoso. E trabalhar no sentido de quebrar com esses preconceitos e, de fato, otimizar o desempenho dos idosos é algo que é fascinante e eu sinto que é bastante necessário. E é isso que a Oficina da Memória se propõe, a melhorar o desempenho e, consequentemente, a qualidade de vida dos idosos.
E como é que você chegou a essa conclusão, viu, que era importante criar a Oficina da Memória?
Isso foi decorrente da minha formação em geriatria. Eu me formei na UERJ, né, em medicina, e fui fazer especialização em geriatria, mas já pensava em caminhos de promoção do envelhecimento saudável. E pensando assim, no que fazer para ajudar as pessoas a envelhecerem bem, o que ficou para mim assim, mais marcante foi, poxa, se a pessoa mantivesse as capacidades mentais funcionando bem, ela vai conseguir administrar os desafios que surgirem na sua vida. E por isso, então, em 1990, eu comecei a estudar esse assunto e em 1991 eu instituí a Oficina da Memória.
E desde quando é necessário ter essa preocupação com a memória, procurar um especialista para ter todo esse cuidado, para ter um envelhecimento com uma memória boa?
Na verdade, eu acho que as neurociências, né, e as pesquisas na área de gerontologia vêm trazendo tantas informações valiosas que pessoas de todas as idades se beneficiariam com esse tipo de conhecimento e de exercícios e atividades. Mas, de fato, quando a pessoa começa de qualquer idade, percebe que a memória anda aprontando muito e isso está atrapalhando o seu desempenho no dia a dia, a pessoa começa a se sentir insegura porque não pode contar com a sua memória, acho que esse é um momento importante de pedir uma avaliação de um profissional especializado na área. Porque quando a pessoa convive com falhas de memória por muito tempo, ela começa a construir crenças negativas sobre sua capacidade. Isso reverbera e traz prejuízos maiores. Então, é importante intervir sempre que as falhas de memória estão atrapalhando o dia a dia, porque existem muitas causas, né, que podem ser tratadas, isso em todas as idades. E além do fato de que, no caso dos idosos, existem processos, doenças e algumas doenças neurodegenerativas que precisam ser diagnosticadas precocemente, porque a intervenção precoce faz toda a diferença em relação à evolução dos processos.
E qual é, assim, o caso mais comum da perda de memória?
Olha, o mais comum, na verdade, é que as pessoas não utilizam bem suas capacidades. Eu costumo dizer assim, que se valoriza muito as falhas de memória e sempre dos idosos, né? Sempre a tendência é associar com uma doença mais grave, né? Então, é certo, como eu falei anteriormente, que quando existe um prejuízo que atrapalha o dia a dia, precisa ser investigado. Mas, muitas vezes, é uma questão de uma depressão, o indivíduo tá desmotivado para a vida ou ele não está se alimentando bem, ou está muito sedentário. Então, assim, muitas das vezes é o fato do idoso não mobilizar bem suas capacidades e, por isso, acaba não tendo uma memorização eficaz. Isso no caso do idoso. E no jovem, por conta da correria, né? Quer dizer, hoje em dia nós vemos pessoas de todas as idades se queixando de falhas de memória. Quer dizer, a memória, ela é caprichosa, ela exige tempo e envolvimento. E o dia a dia da gente não tem permitido muito isso. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes a gente vai fazer uma viagem ou ler um livro. Quando retorna para compartilhar as informações que para você são valiosas, às vezes não há tempo. E aí acaba escapando essas memórias, né? A gente acaba não gravando. Se a gente não compartilha, se a gente não usufrui disso plenamente.
E é tanta tecnologia também, tanta coisa para te distrair, você tem que fazer muita atividade ao mesmo tempo. E isso realmente acaba prejudicando na falha da memória, né?
Uhum, isso mesmo. E fora o estresse, que muitas vezes advém disso, né? Quer dizer, um pouquinho de estresse faz bem à atenção e à memória. Mas, com frequência, as pessoas estão além do seu limite. No ritmo de trabalho, são tantas demandas, são tantos os papéis exigidos hoje de homens e mulheres, né? Que, com frequência, as pessoas vivem assim, bombardeadas com um nível de adrenalina muito alto. E isso interfere a curto, médio e longo prazo na memória. Hoje nós sabemos que o excesso de estresse, o estresse crônico, ele compromete uma área que é nobre da memória, que é o hipocampo. Então, isso precisa ser, vamos dizer assim, identificado e cuidado para que não traga prejuízos a médio e longo prazo.
Mas com tanta atividade para fazer, é meio complicado não fazer muita coisa ao mesmo tempo. Qual seria o conselho para ter uma boa memória nesse mundo tão agitado?
O importante é que a gente busque ter uma vida equilibrada. Quer dizer, se por um lado a gente tem um trabalho que exige bastante, se o dia a dia hoje exige que você se envolva com várias coisas ao mesmo tempo, é preciso respeitar o tempo de lazer, de descanso, de repouso. Dormir bem faz toda a diferença. O ócio criativo faz toda a diferença para a memória. A gente tem que ter tempo para algum tempo para não pensar em nada, porque nesse momento o cérebro faz todo um trabalho de reparo em termos de circuitos, de conexões, né? É importante que a pessoa se alimente bem, que faça atividade física, porque a atividade física também ajuda a amortecer o estresse. Práticas como a meditação, a yoga, o tai chi chuan, são excelentes porque ajudam a pessoa a desenvolver maior autoconhecimento e amortecem o impacto desse estresse, desse aspecto do estresse, quando é excessivo, que é negativo para a memória. Então, assim, dependendo das escolhas que o indivíduo faça a cada dia, ele pode, sim, não só manter suas capacidades cognitivas funcionando com eficácia, mas usufruir de bem-estar, né, e de confiança no uso dessas capacidades. A pessoa ter prazer de estudar, de desenvolver diversas atividades, porque está se sentindo no comando da própria vida.
Seria exercitar, né? Sempre o cérebro também.
É muito importante exercitar. Atividades variadas com equilíbrio. A pessoa estar aberta ao novo é fundamental. Ela se interessar por aprender um novo idioma, no fim de semana, participar de um jogo, ela ler regularmente. E fazer exercícios, né? Hoje nós temos, quer dizer, no caso da Oficina da Memória, a gente propõe uma série de atividades que funcionam como uma verdadeira ginástica cerebral. De modo geral, a gente busca trazer exercícios que mobilizam capacidades bem diversas, muitas vezes que a pessoa não tem oportunidade no seu cotidiano de exercitar. Então, a forma com que a pessoa encara esses novos desafios faz toda a diferença. Porque eu costumo dizer que os jogos, os exercícios, são metáforas para a própria vida. A forma com que a gente lida com uma tarefa, né, de uma atividade, um exercício que a gente não tem domínio, tem relação com a forma com que a gente lida com os desafios que a vida traz. Então, na hora do jogo, se você exercita encarar até o desconhecer, o não saber, não ter domínio da resposta, isso é muito, muito importante, porque você exercita os aspectos emocionais da inteligência. E isso vai trazer uma repercussão no seu dia a dia, na hora de você lidar com os desafios que a vida traz.
E para quem quer aprender um pouco sobre isso, vocês oferecem também os cursos, né? Como é que é esse curso? Qualquer um pode participar?
Na universidade, nós desenvolvemos, a Oficina da Memória desenvolve cursos para pessoas acima dos 60 anos, porque o trabalho está dentro da universidade aberta da terceira idade. No setor privado, nós temos cursos para pessoas de todas as idades, mas o foco principal é o adulto, e o adulto em geral, adulto de meia idade, terceira e quarta idade. Nós temos um curso chamado Mente Alerta, que é um trabalho intensivo que a gente desenvolve em 5 encontros de 3 horas. E nesse trabalho, a gente focaliza, prioriza a atenção, o exercício da atenção, a concentração e a memória. E a gente discute as diversas estratégias para melhorar o desempenho da memória. Além da, durante as atividades, de profissionais, né, que eu faço parte da equipe e outros psicólogos que trabalham comigo, a gente vai avaliando o desempenho de todos. E no caso, quando existe alguma dificuldade maior que chama a atenção dos profissionais, a gente encaminha o participante para uma avaliação pormenorizada, né, uma avaliação cognitiva ou neuropsicológica, quando necessário.
E a Oficina da Memória, ela trabalha com um grupo específico ou atende qualquer idade?
Nos voltamos para trabalhar com adultos, de modo geral, mas assim, o foco principal é para pessoas de meia-idade e terceira-idade. Mas até mesmo crianças, nós temos trabalho para crianças nas férias, né? Porque tem um pediatra na equipe e ele, junto com as psicólogas, faz pequenas intervenções de uma semana num período de férias. Mas o público principal, do foco do nosso trabalho, são pessoas, são adultos de meia-idade e terceira-idade.